O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima. Aqui no assunto é futebol, segundo tempo de hoje, com Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho e Antônio Gabriel. Bom, vamos com essa repercussão do 0-0 de ontem de Chapecó. Os mais pessimistas realmente não esperavam, né? Esse tipo de postura do Náutico, era um jogo em que o Náutico estava enfrentando a melhor equipe da competição, dona dos melhores números, dos números mais positivos. Em casa mesmo, tomou 4 gols, apenas 4 gols no campeonato inteiro, 12 gols em toda a Série B. Então é um time realmente que tem o dobro de pontos com o Náutico, né? O dobro de pontos do Náutico. Tudo indicava que realmente o Náutico encontraria muita dificuldade. Mas aí veio esse 0-0 contra o Chapecoense. O Ralf comentou o jogo, mas eu vou começar por Roberto, que também acompanhou. E com que sensação você ficou aí do time do Náutico e desse 0-0 de ontem, Roberto?
Oi, Haroldo. Boa tarde ao torcedor. Rapaz, eu fiquei surpreso com a atuação do Náutico. Acho que foi uma atuação segura, uma atuação eficiente, uma atuação em que o time marcou saída de bola, se defendeu bem, atacou e jogou com calma e tranquilidade, sem se apavorar. Então, acho que a atuação do Náutico, ela deu a ideia de que o time pode sair ainda, tem chances claras para sair dessa zona de rebaixamento. É claro que depende de resultado dos outros, que o Figueirense tem que perder, o Paraná tem que perder, ele tem que ganhar e pelo menos encostar aí nessa luta até o final da competição, vai ser um pouco sofrido. Mas eu gostei da atuação do Náutico, foi surpreendente. O Náutico poderia, inclusive, ter ganho a partida pelo futebol que jogou, pelos ataques que fez. Então, deu a esperança, acho que renova a esperança. Não vai ser fácil, não vai ser uma coisa, não, agora sim, está garantido, como inclusive alguns jogadores fizeram, e eu acho que Hélio dos Anjos chamou a atenção, porque quando, depois de 30 minutos do jogo, e que o Náutico estava bem na partida, os jogadores começaram a dar bola de calcanhar. Ah, que é isso? Uns 3 ali começaram a devolver, recebia e tocava de calcanhar, entendeu? Numa esnobação que nas 3 vezes que eu vi, os erros aconteceram. O calcanhar não funcionou. Proporcionou contra-ataques rápidos da equipe da Chape. Então o pessoal tem que baixar a bola, entender que não está fora, não. Que mesmo jogando boa partida, tem que se esforçar, brigar, marcar. Não é dar cacete, não, mas marcar forte. Não se amedrontar com o adversário. Então foi isso que eu senti no time do Náutico. E estou com esperança que o time alvirrubro trabalhe para sair da zona do rebaixamento. Acho que o Náutico, o clube não merece cair de novo para a terceira divisão. O time que tinha, que ocasionou isso aí, essa situação, o erro cometido no começo, motivou isso aí. E o clube reagiu, embora um pouco tarde, mas está aí nessa luta. Vamos torcer. Eu fiquei impressionado com a atuação do Náutico, que cheio de esperança que o Timbu saia dessa zona, viu?
Tá certo, Roberto. E você, Ralf, estava te ouvindo ontem na análise da partida e você falando realmente dessa personalidade do Náutico. Foi isso mesmo? Muita coragem para jogar dessa forma com a Chapecoense? Porque nós até imaginávamos aqui ontem, nas nossas análises, no assunto é segundo tempo, um time mais fechado, o chamado jogo reativo, aquelas linhas montadas lá. Mas não, a gente viu o Náutico tentando jogar, saindo para o jogo e criando possibilidades.
É verdade, eu também pensei, até porque é normal se pensar que para enfrentar um time que estava há 10 jogos sem perder, já vinha de 2 vitórias querendo completar a segunda série de 3 nesse período de 10 jogos. Com 57 pontos, quer dizer, estabelecido na primeira posição e jogando em casa. Então, qualquer equipe seria natural jogar cautelosa no contra-ataque. Quando o Hélio dos Anjos montou o meio-campo com Djavan, Raudney, Jonathan e Jean Carlos, eu pensei, ele vai segurar a Jonathan. Porque o Jonathan tem uma característica ofensiva, em sendo um volante, ele parece mais um meia ou um ponta quando atua como atuou pela ponta direita. Então a gente imaginava esse jogo cauteloso. Então a surpresa veio, agradável, quando o Hélio dos Anjos começou marcando alto a saída de jogo da equipe da Chapecoense. Acho que aquilo ali teve uma dupla função. No campo psicológico, mostrou a Chape que era um time sem medo. Porque se o Náutico tem entrado atrás e deixasse já meio campo livre para a Chape e se defendesse com marcação baixa no seu meio campo, seguramente que a Chape ganharia o jogo. Já começaria impondo o seu futebol. Mas a Chape, ao contrário, teve dificuldade de sair jogando porque o Náutico estava marcando a saída de bola na frente dos zagueiros. Ali, o Náutico passou essa primeira informação de que não estava temendo. Segundo, o Náutico atacou durante 8 a 10 minutos no ataque até que o time da Chape começasse a sair. O jogo equilibrou no primeiro tempo, mas o Náutico com perna jogou muito. Acho que porque o Náutico vinha jogando, impressionou. O que faltou ao Náutico? Pontaria. Porque chance teve. O time até foi criativo. Você vê que a gente pode... Eu não estou anotando como gol perdido as duas bolas chutadas de fora da área pelo Jean Carlos, mas as duas chutadas de dentro pelo Paiva, eu considero gol perdido. A cabeçada de Dadá, que foi a queima-roupa, e que esse goleiro João Ricardo da Chapecoense teve um reflexo impressionante, mas o Náutico ainda teve o rebote, e o Jonathan não aproveitou a segunda bola e perdeu. Então aí, já no primeiro tempo, o Náutico poderia ter virado ganhando o jogo. Os protagonistas, Haroldo e minha gente, para mim, foram os dois goleiros, João Ricardo e Anderson. O Anderson defendeu duas cabeçadas no ponto mais cruel para o goleiro, no L, em cima. As cabeçadas foram ali e ele mostrou que está num momento esplêndido, com elasticidade, foi lá com a mão e tirou as duas bolas. Então foram as duas chances do time da Chape. O segundo tempo o Náutico cansou, mas segurou a Chape. Quer dizer, o comportamento foi de entrega, o Náutico já não tinha mais uma condição técnica porque lhe faltava a condição física, mas entrou ali o que é fundamental para qualquer time. Entrou a responsabilidade, o comprometimento e o coração. O time jogou com o coração, com a raça, e conseguiu o empate mesmo na hora que o time estava cansado. A melhor demonstração foi aquela que o Dadá desabou e ficou caído com os braços abertos, parecendo o Cristo Redentor. Aí foi quando o Hélio botou o seguro jogo na partida, que foi o Jorge Henrique no lugar dele. Sabe que Jorge Henrique tem esse propósito de segurar mais a bola. Eu achei uma boa partida e surpreendeu por se tratar da Chapecoense. Muitas equipes temeriam esse encontro fora de casa. O Náutico mostrou, destamou. E Hélio disse uma coisa, para concluir. O Hélio dos Anjos disse o seguinte, que prepara o time dele para não levar em conta a diferença de pontos entre o Náutico e o adversário. Ele vai jogar. É um adversário lá na frente, mas o Náutico está do lado de cá para jogar. E tem jogado. Filosofia do Hélio agrada.
Ô Roberto, e ainda tinha os desfalques, hein? O Chiesa, o Vinícius, o Brian e o Ronaldo Alves, que foi desfalque também momentos antes da partida. Acabou, nós tomamos conhecimento que ele não poderia jogar. A dupla foi o Rafael Ribeiro e o Camutanga. Então superou também os desfalques, né?
Exatamente. Eu confesso a você que achei a defesa melhor com Camutanga e Rafael Ribeiro. Eu tô achando o Ronaldo Alves ainda inseguro, ficou muito tempo fora, fez cirurgia. Eu tenho a impressão que ele ainda não tá com muita segurança. Eu achei a defesa do Náutico muito bem com o Diego, com o Rafael e Camutanga. Eles foram bem nas bolas, travando na hora certa, tirando tudo o que foi, que chegava lá dentro. Achei a defesa do Náutico mais segura. Acho que o Camutanga e o Rafael formaram a melhor dupla, melhor do que com o Ronaldo. Acho que o Ronaldo podia esperar um pouquinho para voltar ao time. é opinião. O treinador é Hélio dos Anjos. Então, olha, o Chiesa, ele é um matador experiente. Deu uma melhorada, realmente melhorou tecnicamente, passou uma fase aí sem fazer gol, sem aparecer para o jogo, só correndo e mais nada, sem se posicionar bem. Porque o atacante tem que se posicionar, inclusive sair de marcação. O Romário dizia isso, dizia não, diz, que o atacante não pode ficar colado junto com o zagueiro. Ele tem que ficar prestando atenção no zagueiro e sair de mansinho para poder receber a bola com liberdade. Então, olha, o time do Náutico ainda teve isso aí. Chiesa é melhor matador do que o Paiva, embora o Paiva, mais novo, se mexa mais, faça mais aquele trabalho da marcação ali do adversário na saída de bola. Ele é mais novo, tem mais gás do que Chiesa. Mas o time ainda teve esses desfalques, que poderia ter melhorado ao sair, ao acrescentar no segundo tempo. Mas a atuação do Náutico foi boa do começo ao fim do jogo. Eu acho que deu ânimo, acredito que o torcedor está com mais esperança agora. Essa questão dos pontos, porque perder uma e ganhar outra é melhor, claro, do que empatar duas fora. Dois pontos contra três, é claro que três é melhor. Mas é isso aí, eu esperava que o Náutico perdesse o jogo, eu vou lhe dizer, de uns 3-0. Era o que estava na minha mente, pelas chances que o Náutico cedeu a todos os adversários até agora nessa competição. Aí eu digo, esse time que tem um saldo de gols espetacular, vai deitar e rolar nessa defesa do Náutico. Não aconteceu. Então o futebol tem essas surpresas e o Náutico vai pegar agora o Sampaio Corrêa. Tem time para ganhar do Sampaio Corrêa e não ficar jogando do jeito que jogou ontem. Ele vai ter condições de ganhar do Sampaio Corrêa. Não é fácil. É um jogo difícil. Sampaio Corrêa tem suas qualidades para estar na posição que está agora, com essa pontuação. Então é entrar respeitando e parar com esse negócio de bola de calcanhar.
O Antônio está na cobertura do Náutico, até para a gente projetar esse jogo contra o Sampaio, Antônio, porque eu falei aqui dos desfalques, mas aí o time vem dessa boa apresentação, né? Deixou uma boa imagem contra a Chape. Mas o Hélio pretende, você vê a possibilidade realmente de alguns jogadores retornarem ou a manutenção de algumas peças? O que é que você diria para a gente?
Um abraço, Haroldo, um abraço, Ralf, um abraço para quem está ligado com a gente nesse segundo tempo. Existe a possibilidade de mudança sim, viu, Haroldo? Até porque o Vinícius e o Brian cumpriram suspensão nesse jogo contra a Chape e ficam à disposição, né, para esse jogo de sábado contra o Sampaio. São dois jogadores que, eu acho que os amigos concordam comigo, né? Vinham numa boa atuação, né? Vinham consistente, principalmente no setor ofensivo. O Vinícius chegou ainda na época do Gilson Kleina, mal chegou, já virou titular, fazendo gol e tudo, depois teve uma lesão grave na parte muscular. E o Brian, de novo, sendo reinventado, né? Porque na lateral direita ele não teve espaço durante toda a temporada. O Hélio dos Anjos joga ele para o setor ofensivo, da segunda linha em diante, né? Do meio campo em diante, mais uma vez, porque ele fez essa função com o Dalpozo e não deu muito certo. E agora com o Hélio ele começa a mostrar resultado, consistência, volume de jogo. Então, eu acho que esses dois atletas podem voltar, devem voltar à equipe titular, e são grandes adições nesse momento. Agora, sobre o jogo de ontem, que eu vi o Roberto falando agora há pouco, acima de tudo, ninguém esperava que o Náutico ia sair de campo na Arena Condá merecendo vencer, independente do placar. O Náutico foi melhor que a Chapecoense nos 90 minutos. Agora, o que o Náutico precisa é de resultado e não de desempenho. Não estou desmerecendo o jogo que o Náutico fez ontem. Pelo contrário, foi uma grande partida. Só que a situação continua apontando o Náutico no Z4, continua apontando o Náutico dependente de outras equipes para sair da zona do rebaixamento e continua apontando o Náutico numa extrema necessidade de vencer. Por isso que, nesses próximos 5 jogos que o Náutico tem no calendário, 4 serão em casa. A gente conhece muito bem pontos corridos, né? Esse sistema de disputa das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É muito difícil que o calendário de qualquer equipe aponte uma sequência como essa. De 4 jogos em casa nos próximos 5. Então, é uma sequência que vem no momento que o Náutico mais pedia, né? Mais partidas em casa, coloco, né? Mais partidas dentro dos seus domínios. É uma sequência que vem no momento propício, porque o Náutico agora pode engatar essa sequência de bons resultados e de vitórias, independente do adversário, porque vão vir times de G4 no lado de Barros Carvalho. O Náutico pode engatar essa sequência de vitórias, arrancar e sonhar. Quem sabe ainda no mês de janeiro, no começo do mês de janeiro, está fora do Z4 da Série B.
E o adversário do Sport no próximo sábado, no Campeonato Brasileiro, ele não é só eliminado da Libertadores, não. Ele gosta de ser eliminado e também de tomar gols, né? Ano passado foi o Flamengo. Esse ano foi o Santos. 4-1 no time do Grêmio. Surpreende pelo tamanho do resultado. Agora também tem umas coisas, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, amigos Antônio, Roberto e Ralf. Você preparar um esquema, né? Imagino que o treinador tenha preparado um esquema para jogar contra o Santos na Vila Belmiro, motivar os caras, pensar uma estratégia, e o cara tomar um gol com 11 segundos, essa é uma brincadeira, né? E da maneira como tomou o Jean, que é o Jean-Pierre lá, que é a fera deles, recuando a bola, e o zagueiro lá, o David, cintura dura, tomar um gol daquele. Então é complicado, né? É uma eliminação. O Renato disse que não foi vexatória, porque disse que vexame não é assim. O Grêmio chega em todas as competições na reta final. Claro que ele está valorizando o trabalho dele, e o Grêmio chegar na fase quartas e final da Libertadores. Mas aí vem o Grêmio, todo pressionado para pegar o Sport agora, né, Ralf?
Eu acho que o próximo jogo é o do Sport, do Grêmio.
Inclusive ele vem para Recife amanhã, ele não foi nem para Porto Alegre. Hoje ele está em São Paulo ainda. E amanhã já vem pro Recife, pro jogo do sábado.
Vai ter então, o jogo com São Paulo pela Copa do Brasil. É terça ou é quarta?
Mas é depois do jogo do Sport. Creio que ele vá poupar jogadores, porque foi uma coisa que mexeu com o Grêmio. O Grêmio tinha empatado com o Santos em 1-1 a primeira partida. Quer dizer, não esperava que o Santos aplicasse uma goleada sonora de 4 gols. 4-1. Então, isso deve ter desnorteado. Só precisamos nos recuperar no próximo jogo, porque também são pontos valiosos no Campeonato Brasileiro. Eu penso que o Renato Gaúcho vai colocar o melhor time que ele puder contra a equipe do Sport. O Sport não vai pensando mais em time misto, porque pode não acontecer. Pode ser que ele tenha que tirar alguns jogadores, já teve desfalque, mas não é tão significativo, um jogador só. Eu estou esperando um jogo duro, um jogo difícil. O Sport também está motivando com a estatística que mostra que desde 2012 o time do Grêmio não vence o Sport dentro da Ilha. Tudo isso está sendo colocado porque é normal e o treinador pode usar isso como ferramenta para motivar o grupo, para que não seja com eles agora, com esses jogadores, que o time do Grêmio vá derrotar o Sport depois de tantos anos. Agora, vai ser um jogo encardidíssimo este sábado.
O jogo é quarta-feira, lá o jogo da Copa do Brasil, lá em Porto Alegre. O jogo já era difícil, Roberto. Fica mais difícil com o que aconteceu ontem?
Acho que sim. Eu estava com a impressão que o Grêmio tinha chance, né? Achei que o Grêmio seria um adversário mais forte diante do time do São Paulo.
Do Santos.
O Grêmio tem um time altamente competitivo. É a segunda vez que ele, o ano passado, foi com o Flamengo, levou de 5, não foi?
Isso.
5. Agora leva de 4. Foi uma derrota feia, tá ficando feio isso aí. E o Renato Gaúcho não tem uma explicação, não. Não, é porque a gente tá em todas as competições. Ora, tá perguntando por que levou de 4. Um time tão bom, tão competitivo,
ele e jogando o
melhor futebol do Brasil. Porque ele diz que o time dele tá jogando o melhor futebol do Brasil, mas levou de 4. do time do São Paulo. Então, eu acho que vem o time titular. Ele vai poupar jogador não, porque já teve essa cacetada, aí o torcedor já fica buzinando mensagem e não sei o quê, e já começam a falar em queda de treinador, porque é assim, né? O futebol lamentavelmente é assim. O treinador é bom, mas é bom quando tá ganhando. Quando ele começa a acontecer isso, aí o dirigente, o torcedor já fica querendo a queda do treinador. E ele já tá um tempão no Grêmio. Então acho que ele vem com o time titular para apagar essa imagem deixada no jogo de ontem. E sendo o jogo quarta-feira, ele vai ter o domingo, segunda, terça, para voltar a Porto Alegre e descansar o time. O Sport se prepare para jogar contra o time titular do Grêmio. É a minha opinião.
Acontece o seguinte, né, Antônio? Se o Brasileirão tem um peso, a Libertadores tem, para eles, né? E para o próprio Grêmio, que já foi campeão aí recentemente, esse peso é elevado ao cubo, à quinta, à oitava potência. Então, é hora da resposta. O Grêmio não vem para cá achando que o Brasileirão passou, né? Ele vem pressionado. Ele já vinha pressionado para poder fazer um belo papel no Brasileirão, para brigar pelo título, mas agora com essa eliminação, tomando 4 do Santos, então o jogo teria ganho realmente um caráter ainda mais difícil para o Sport?
Acho que sim, Haroldo. Até porque a gente lembra o seguinte, né? Desde que o Renato Gaúcho vem fazendo esse trabalho no Grêmio, um dos treinadores mais longevos do Brasil, se não o mais longevo nesse momento, desde que o Renato vem fazendo esse trabalho no Grêmio, a gente coloca o Grêmio como um postulante ao título do Campeonato Brasileiro da Série A. Sempre. Sempre a gente enxerga o Grêmio com esse potencial. Só que sempre, também, o Grêmio dá tudo de si na Copa Libertadores da América. Se não ganha, fica pelo meio do caminho, aí corre atrás do prejuízo no Brasileiro. Isso vem sendo uma constante com o Renato Gaúcho no comando. Foi assim na temporada passada, foi assim na retrasada, só não foi assim quando ele foi campeão em cima do Lanús lá na Argentina. E sobre o jogo de ontem, existe uma coisa que você falou muito bem, Haroldo, que ronda essas grandes equipes do futebol brasileiro e do futebol mundial, né, que disputam campeonatos de alto nível de fato, Libertadores, campeonatos continentais, que é o dar a resposta. Você é cobrado por dar uma resposta. Você acabou de ser atropelado por 4-1 pelo Santos. O Santos fazendo um jogaço em cima do Grêmio, que foi presa fácil na Libertadores. Logo o Grêmio, né, que tem essa mística de copeiro, de Libertadores, de equipe com sangue latino e tudo mais. E existe uma cobrança muito grande agora para o Grêmio dar uma resposta. Por mais que o Sport não seja metade do adversário que o Santos é, por mais que essa rodada da Série B, da Série A, aliás, não seja, não tenha metade da importância do que uma vaga nas semifinais de Libertadores, que era o que estava em jogo ontem, o Grêmio está pressionado a dar uma resposta. Porque lá no sul do país, olham esse jogo como uma vitória fácil do Grêmio. Então, eu acho que passa muito por aí. E tem um outro detalhe. Eu estava vendo essa estatística ontem, antes mesmo da partida. A vitória do Cuca ontem, em cima do Renato Gaúcho, foi a 13ª do confronto entre os dois. O Renato Gaúcho só venceu o Cuca 3 vezes em toda a carreira. E essa foi a 3ª vez que o Cuca conseguiu uma vaga na semifinal da Libertadores da América. Então, é um trabalho espetacular do outro lado. A gente está falando mais do Grêmio porque é o adversário do Sport no final de semana, mas não tem como desvalorizar o trabalho do Cuca no Santos. É muito bom. É um time cheio de menino, cheio de garoto, que está fazendo render bastante, que tem um dos melhores jogadores do Brasil hoje, que é o Marinho. Enfim, é um trabalho espetacular que o Santos vem fazendo, com merecimento, com mérito, na semifinal da Libertadores.
Só para lembrar que o Grêmio é o 6º colocado hoje no Brasileiro da Primeira Divisão. Ele estaria naquela fase classificatória da Libertadores, aquela pré-Libertadores, né? Não seria a fase de grupos já.
Na última vaga,
para brigar,
né,
pelo título é meio complicado, viu? Tem que ter uma campanha fantástica. Ele tem 41 pontos contra 53.
Isso.
Do São Paulo.
Mas quem não briga pelo título quer vaga na Libertadores.
Sim,
então
sim,
até
sim.
A sexta posição... dá possibilidade, porque o quinto e o sexto jogam uma pré-Libertadores.
Isso.
Mas é dentro da Libertadores. Ganhando, passa.
É como se o Grêmio agora vai. O Grêmio vai dar tudo de si, claro. para tentar chegar lá em cima. É difícil, como o Roberto falou, né, na disputa do título, mas vai dar tudo de si agora para conquistar uma das quatro vagas diretas, né, para não ficar nesse limbo aí de pré-libertadores.
Exatamente. É a chamada resposta. É a chamada resposta.
Exatamente.
Ele vai ter que... Pra time, como você falou bem, pra time grande assim, que tá brigando por título, todo jogo você tem que estar respondendo, tem que estar ganhando.
Mas por outro lado, viu, o Sport, diante do Curitiba, começou a acertar um modelo de jogo que agradou aos jogadores, segundo aquela declaração do Thiago Neves, de que o time se sentiu mais à vontade e que
aí
o
Sport... Aí vai pra cima do Grêmio.
É, seguramente
esse é
vai.
O problema.
Olha, o adversário é outro, viu, Rolf?
Olha,
mas vamos ver se o jogo é o mesmo.
Eu só espero que o Jair Ventura. Ok, contra o Coritiba, por mais que o Jair seja um cara defensivo, contra o Coritiba todo mundo olha assim, pô, tô em casa precisando da vitória, vou botar o time pra cima. Só não espero que o Jair monte aquela linha de 5. Como falam com o José Mourinho na Inglaterra, né? Park the bus, estacione um ônibus na frente do gol e não deixe o Grêmio fazer nada. Tem como jogar de forma mais ofensiva. Não estou dizendo para o Sport partir para cima do Grêmio, não. Mas propor um pouquinho mais, tem como.
O intervalo...
Rapaz, ninguém esperava, para fechar esse bloco aí. Ninguém esperava que o Náutico fosse jogar desafiando o líder da competição ontem.
Verdade, mas aí eu acho que é um contexto diferente, né, Ralf?
Ah, não é diferente, o outro é treinador... E pode armar a condição de segurar o Grêmio sem deixar de atacar.
A gente está falando de... Eu discordo, assim. A gente está falando de milhões de diferença de investimento e folha salarial de um time que joga Libertadores da América. O buraco na Série A para um time como o Grêmio, para um time com o Sport, é muito maior do que na Série B da Chapecoense para o Náutico. Eu acho que
é falando
de conceito
de jogo. É outra história, independente
certo,
do potencial de investimento.
Certo, mas faz parte também.
Eu imagino
mas
que...
Mas faz parte também.
Ralf esteja falando de postura, né? De não ter medo, né? De uma coisa mais destemida.
Não é ser ofensivo a ponto de deixar o Grêmio sem marcação. Ou seja, o Grêmio tem que se preocupar com a gente. Não é bem assim. Mas não pode ser mais aquele time que jogou contra o Ceará. Porque depois do jogo com Curitiba, os jogadores disseram que se sentem melhor atacando.
Ralf,
é isso que eu quero levantar.
Aquele jogo com o Ceará tinha muito jogador machucado. O Sport estava desfalcado, Ralf.
É verdade.
Tinha muita gente do time titular fora do jogo. Por quantos anos?
Eu só acho o seguinte, Roberto, que é muito mais fácil para qualquer treinador imaginar um time com a postura mais propositiva na Arena Condá, numa Série B contra a Chapecoense, do que em casa contra um Grêmio que vem mordido na eliminação. Assim, eu sei que faz parte, Ralf está discutindo plano de jogo e modelo, só que o contexto no futebol é muito mais importante, pelo menos na minha visão, do que tática ou modelo de jogo. O contexto desse jogo e do esporte na Série A é bem diferente.
Olha, o Grêmio vem mordido e vem com a gota serena, viu?
Ixi. Antônio, Roberto, Ralf, acho que o clima no Arruda é de tranquilidade para a montagem do time para essa partida contra o Vila Nova depois de amanhã. E tem que ser assim, né? Foi só a primeira rodada do quadrangular, se bem que é muito rápido, gente. Só faltam 5 jogos agora. Então, os próximos 5 fins de semana serão decisivos para a vida do Santa Cruz, já pensando em 2021, porque... É uma saída da Série C. Agora, apesar de toda essa tranquilidade, que ela deve existir, é uma palavra importante nesse momento, acho que tem que ter o clima também de decisão. Imagino que o próprio Martelotti deva estar incutindo na cabeça do jogador o tamanho da decisão do sábado. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Se o Santa Cruz ganhar do Vila no sábado, ele está praticamente... Ainda não, porque ainda faltam 4 jogos. Faltarão 4 jogos. Mas deixa o Vila Nova com 0, né? Já é uma situação muito difícil para o Vila. 2 rodadas e não pontuou. Então, praticamente está tirando 1 da briga. E está entrando na briga com 4 pontos. Esperando, claro, o resultado do outro jogo entre Ituano e Brusque. Então, eu acho que o clima no Arruda tem que ser de tranquilidade, mas também com esse caráter decisivo. É por aí, Antônio Gabriel?
É por aí, Haroldo. Eu acho que tem que ser por aí, sim. Eu vi o Igor Moura falando aqui na Rádio Jornal durante essa semana, algo que eu concordo plenamente com ele. Se a gente for observar o quadrangular de Santa Cruz, não é mais um mata-mata, né? 2 jogos e pronto. Mas você tem ida e volta. Se você for observar que o Santa Cruz, fazendo um comparativo, vai jogar um mata-mata contra cada uma dessas equipes, dá para imaginar que o Santa empatando fora e ganhando em casa, consegue uma vaga tranquilamente. Assim como seria, por exemplo, uma decisão de 180 minutos. Então, o jogo contra o Brusque, partindo desse pensamento, foi um bom resultado para o Santa, fora de casa, contra um adversário difícil. Agora, os jogos no Arruda, o Santa Cruz tem que fazer valer o mando, e tem que fazer valer de ser uma das equipes de maior qualidade na Série C nesse momento. Eu vejo que esse jogo contra o Vila é fundamental, como você falou, pode tirar a tranquilidade do Santa Cruz se um resultado muito ruim aparecer como uma derrota, pode tirar a tranquilidade do Santa, com certeza, mas é um adversário que vem num momento extremamente turbulento, né? O Márcio Fernandes acabou de chegar, o Bolívar foi demitido, é uma decisão muito questionável, né, da diretoria do Vila, muitas decisões questionáveis no Vila Nova nos últimos anos, na verdade. Mas é uma decisão extremamente questionável da diretoria do Vila, a demissão do Bolívar nessa altura do campeonato, né? A chegada do Márcio Fernandes, é verdade que todo treinador, quando chega nos primeiros jogos, os jogadores rendem, né? Acabam tendo aquele choque de realidade e rendem um pouco mais em campo. Santa Cruz tem que ficar de olho nisso. Mas é uma equipe muito estruturada para vencer esse jogo contra o Vila. Conhece muito bem o adversário, venceu o Vila Nova no Arruda já nessa Série C. Tem todas as condições, tem toda a tranquilidade para vencer de novo, Haroldo.
Ralf, a gente tava falando de postura no bloco anterior. Do Santa Cruz não se espera outra coisa, né? Que não seja atacar desde o primeiro minuto, tomar iniciativa de jogo, mostrar que é um mandante, apesar de que com essa pandemia você tem estádios vazios, mas é Arruda. O que é que você espera aí da postura de Marcelo Martelotti, Ralf?
Marcelo Martelotti gosta de jogar no 4-3-3. E às vezes ele usa um meia, o Didira, o Chiquinho, puxando para uma das pontas, mas o esquema é esse aí. E por origem, já é um esquema de caráter ofensivo. Quer dizer, o Santa Cruz vai propor o jogo e tentar se impor jogando no Arruda. Agora, você falou antes em tranquilidade. Eu confio na experiência do Marcelo Martelotti para encontrar esse ambiente. Marcelo Martelotti viveu uma fase como essa em 2015, porque foi ele quem comandou o time naquela subida para a Série A, saindo da Série B para a Série A. É tanto que ele pediu hotel para concentrar o grupo, porque ele sabe que houve, depois da classificação do Santa Cruz, um desligamento, então ele quer retomar o foco. Então tudo isso leva à tranquilidade. Quer dizer, o ambiente, o time, os jogadores estão ali se divertindo juntos com jogos, falando na possibilidade do futebol, um conversando com o outro sobre o adversário, o que fazer. Então, a conversa também ajuda a preparar o time para esse momento. E no campo das possibilidades, semana passada nós falávamos aqui que o Santa Cruz pode chegar a 12 pontos e com 12 pontos se classifica. Até porque no limite de pontos ninguém chega dificilmente e no momento só um venceu a primeira, se vencer as outras cinco, chegará com 18 pontos, que é o Ituano, que eu não acredito. Então Santa Cruz vai trabalhar para ter 12 pontos e aí segura o resto. O Santa precisa para isso exatamente ganhar os três jogos em casa que vai ter agora com todos eles, né? Inclusive vai jogar de novo com o Brusque, e dessa vez é em casa, e aí entra na matemática de ganhar as três em casa e as três fora. Já ganha, ou melhor, empatar as três fora. Já empatou uma, faltam dois empates fora de casa, mas faltam também três vitórias dentro de casa. Essa matemática, ela é infalível para a classificação. Eu creio que o Marcelo Martelotti está trabalhando em cima disso, porque outro dia ele falou, precisamos chegar a 10 pontos. Eu já vou além. Precisamos chegar a 12 pontos, porque aí fica numa situação confortável.
Agora, Roberto, a gente já sabia, né? Vamos ser bem honestos aqui com quem nos acompanha. Que quadrangular, seis jogos apenas, tudo isso teria uma carga de dramaticidade. Você tem que entrar para ganhar jogo. Não pode ficar esperando o tempo passar. Então, no Arruda, sábado, não se espera outra coisa do Santa Cruz, né?
Com certeza. Mas o risco que corre o pau, corre o machado. O adversário também está nessa. O adversário também tá pensando da mesma maneira.
Vai ter que sair pro jogo também, né?
É, exatamente.
É. Vai ficar lá atrás?
Fica só lá atrás, ele pode ficar tentando empatar. Agora, levando um gol, vai se abrir. Vai para cima, vai sair. Não é se abrir, vai sair. Então é assim que funciona. Saindo, ele vai deixar brecha para contra-ataque. Então o Santa tem que se preparar. Eu não vejo por que ficaram algumas pessoas nervosas, porque o time empatou fora de casa. Esse time do Brusque fez uma campanha muito boa, depois teve uma queda porque os jogadores foram acometidos pela Covid. Então esse foi o problema do Brusque, que está classificado e jogou a primeira fase do Brusque, a primeira fase da primeira fase, a metade da primeira fase, o time jogou aquele futebol de primeiro lugar e ficou lá em cima.
Atropelou, né?
Exato. Aí depois veio a queda e a gente ficou aqui sem saber por que levou 8-1. Então, o que foi que aconteceu? Teve problema de Covid e na certa não tem reservas à altura. Então, não é uma coisa preocupante esse empate fora de casa, não. O Santa Cruz já conhece o Vila Nova. Jogou lá, perdeu e jogou aqui e ganhou. Então, o jogo é aqui, já conhece o time. É só ver um repeteco aí dos jogos, o jogo de lá e principalmente o jogo daqui. E aí, eu acredito que o Tricolor tem condição de ganhar dentro de casa. Agora, é como o Ralf está dizendo, tem 3 jogos em casa para ganhar. E se fizer empates fora, e podendo até perder uma, não sei, é preciso ver também o resultado dos outros. Quem está na ponta da faca é o Vila Nova.
É.
Que perdeu a primeira. Foi em casa, não foi?
Isso mesmo, em Goiânia.
Pois é, perdeu em Goiânia. Esse aí é que deve estar nervoso. É. Perdendo mais uma, ele vai ter complicações para recuperar.
Valeu, tem... Roberto.
Valeu. Só mais uma coisa, Haroldo.
Oi, estou em cima da hora.
O Santa Cruz não precisa colocar à prova essa tranquilidade que a gente vem falando, né? Não tem necessidade.
Valeu, Antônio, Roberto, Ralf.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.